sobrenatural na família. Sempre quando eu tenho a oportunidade, eu gosto de falar sobre aquilo que Deus tem feito de maneira sobrenatural sobre a nossa casa, dos processos de Deus sobre a nossa família. E eu quero usar hoje esse tema, uma colheita sobrenatural na família, porque eu creio em um Deus que Ele anseia, que Ele deseja e vai fazer grandes coisas na sua casa, na sua família. Eu gosto sempre de, aqueles que não me conhecem, de falar rapidamente sobre meu testemunho. Eu nasci e me criei dentro de um lar evangélico, eu nasci dentro de um lar de amor, e ali eu cresci. E aos 12 anos eu tive contato com a pornografia, a minha vida então saiu do prumo, houve um tempo de grande destruição, de ruína. Aos 18 anos eu conheci a minha esposa, aos 21 anos nós nos casamos, mas eu tive ainda debaixo dessa prisão, dessa amarra, dessa cadeia da prostituição, dessa cadeia da pornografia. Ela não conhecia esse lado. Nós nos casamos, eu pensava que quando eu me casasse isso iria ser resolvido, até descobri que casamento não muda ninguém, apenas as máscaras caem. E ali veio a minha primeira filha, logo depois eu tive o meu primeiro caso extraconjugal, saí de casa, abandonei o meu lar. Debaixo de uma palavra de Deus, ainda que eu estivesse no mundo, eu voltei para o meu lar, voltei para a minha casa, mas ainda debaixo dessas prisões, dessas cadeias, dessas amarras na área da pornografia, da prostituição. Nós tivemos o segundo, o terceiro filho, mas eu continuava preso. Então veio mais uma vez um outro caso extraconjugal, e eu sempre na igreja, eu nunca deixei de frequentar a igreja. E ali, dessa vez, eu fui convidado com muito amor e carinho, para não dizer o contrário, a sair do lar. Eu saí de casa, eu tentei o suicídio por não conseguir sair daquela vida miserável que eu vivia. Nós sabemos que a pessoa que ela está sendo ferida, que ela está sendo traída, ela sofre muito mais, mas também é um grande sofrimento você ser alguém que causa dor, alguém que destrói sonhos. É muito doloroso você ser a ovelha negra da família. E eu tentei o suicídio, graças a Deus eu não consegui. E se passaram mais alguns anos, e quando foi no dia 17 de setembro de 2000, eu tive um encontro sobrenatural com Deus. Eu estava, naquela tarde, saiu o resultado que a minha cunhada, Eliana, ela estava com câncer, e já era um câncer em estado terminal. Eu fiquei sem chão, ela já morava conosco há 5 anos, já era como uma irmã. E naquele dia eu fui para a igreja, e quando eu cheguei na igreja, enquanto um homem de Deus estava dando um testemunho sobre a ressurreição do seu filho, ele parou e disse assim: olha, Deus manda parar e manda dizer que tem alguém aqui que tem um parente com câncer, que Deus vai curar esse parente e que você vem aqui na frente. Quando eu chego na frente, ele apontou o dedo para mim, ainda tinham mais umas 7 pessoas ali, a minha fé já começou a cair. Ele apontou o dedo para mim e disse: olha, Deus me disse que você orasse que a sua parente vai ser curada. Eu disse: como assim Deus vai me usar, um homem cheio de pornografia, um homem cheio de prostituição? Não é possível. Ele deu mais um passo, colocou o dedo na minha cara e disse: olha, Deus disse que você orasse que a sua parente ela vai ser curada. E ali, realmente, eu fui tomado por uma fé, eu orei, e naquele mesmo dia eu fiz uma aliança com Deus. Eu entreguei todos os meus caminhos, eu entreguei o meu coração, eu entreguei a minha vida ao Senhor, 17 de setembro de 2000, à noite. E daquele dia em diante, Deus começou a fazer uma grande obra. Uma semana depois, foi feito novos exames e o tumor, que era em estado terminal, tinha totalmente desaparecido. E Deus, de uma maneira sobrenatural, fez essa cura sobre a vida da minha cunhada. E eu já nasci debaixo do sobrenatural. Óbvio que o novo nascimento é sobrenatural, mas também de uma experiência sobrenatural. E ali Deus começou a fazer um grande sobrenatural dentro da minha casa, dentro da minha família. Deus restaurou o meu casamento. Deus restaurou o meu lar. Deus restaurou o meu amor pela minha esposa. Deus restaurou o amor pela minha família. Queridos, havia dentro de mim uma prisão espiritual muito grande. Eu fiz muito mal. Eu nunca fui de gritar. Eu nunca fui de ofender com palavras. Eu nunca fui necessariamente, nunca espanquei a minha esposa. Mas as minhas atitudes eram muito ruins. Eu costumo dizer que não era o cão que entrava em mim, era eu que entrava no cão, de tão ruim que eu era, de tantas coisas que não tenho tempo para falar e nem quero falar sobre as perversidades e as maldades que eu fiz para com a minha esposa. Então, foi um tempo assim de muita dor e eu quero hoje falar sobre sementes sobrenaturais que vão trazer uma colheita sobrenatural sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje, eu tenho um lar restaurado. Eu tenho a Natália, que tem 27 anos, o Fabian, filho, de 24 anos, o Nelson, de 22 anos, né? E todos eles servindo ao Senhor em santidade, todos os três virgens. Esse ano, a minha filha se casa. Na realidade, mês que vem, eu vou ficar rico. Só o que eu vou economizar, então eu vou ficar rico demais com toda essa economia. E por falar em Natália, ela pediu para que eu sempre lembrasse, pai, lembra do seu Instagram, divulga o seu Instagram, ela pega no meu pé. Então vai lá, queridos, @prfabiansouza e nos ajuda a divulgar o reino de Deus, nos segue lá, ok? Gálatas capítulo 6, versos de 7 a 9. Eu quero falar sobre esse Deus que traz uma colheita sobrenatural sobre a família. Óbvio que o texto aqui não é exclusivo sobre a família, mas eu quero falar dentro desse âmbito da família. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 6, de 6 a 9, diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. 7. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Pai, nós te agradecemos, desde já oramos para que a tua palavra viva e eficaz possa entrar nos lares, nas famílias daqueles que nos assistem e que o teu sobrenatural venha sobre cada lar, venha sobre cada coração. Transforma o coração do marido, transforma o coração da esposa, transforma o coração dos filhos e que haja paz e prosperidade, que cadeias sejam quebradas, que amarras sejam desfeitas e o poder sobrenatural do teu Espírito seja sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada indivíduo, em o nome de Jesus, amém. Eu gosto assim de analisar esse texto, e uma coisa que me chama muita atenção é que o apóstolo Paulo diz assim: não se deixem enganar. E sempre quando eu medito, eu sempre trago os meus olhos muito firmes para aquilo que o apóstolo Paulo diz, quando ele se diz assim: não se deixe enganar, porque geralmente nós somos facilmente enganados, porque todos nós temos bons sonhos, todos nós temos um bom desejo para o nosso futuro, para a nossa casa, para a nossa família, mas muitos estão debaixo de engano. Muitos estão vivendo uma utopia, não é um sonho. Por quê? O apóstolo Paulo diz assim: não se deixe enganar, porque Deus não se zomba. Diz assim: pois o que o homem semear, isso também colherá. O que Deus está dizendo é que o que nós vamos experimentar na nossa vida está totalmente ligado com as nossas sementes. São as escolhas, as decisões, as atitudes do dia a dia que vão determinar aquilo que nós vamos viver no amanhã. É o que são as minhas escolhas, as minhas decisões, as minhas ações do passado é que me fazem trazer o meu presente. O que eu vivo hoje é fruto das minhas escolhas. É fruto das minhas decisões, ou seja, das sementes que eu plantei E em Marcos capítulo 4, verso 26, diz assim: o reino é semelhante ao homem que semeia boas sementes. Nós precisamos nos atentar sobre o tipo de sementes que nós estamos colhendo, porque existe a lei da semeadura da ceifa. Desde o Éden, desde ali do Gênesis, Deus disse que tudo seria segundo a sua espécie. Você não pode plantar goiaba e esperar colher manga. E deixa eu te dizer uma coisa, queridos, a vida com Deus, ela não é uma mega sena. Por que que eu falo isso? Porque parece que dentro da igreja as pessoas acham que Deus escolheu uns para serem abençoados, para terem uma família abençoada, e outros para terem uma família meia boca, ou muitos até vivendo uma vida muito ruim dentro da casa do Senhor. Mas a vida com Deus não é uma mega sena. Outra vez, uma pessoa observando o meu testemunho e conhecendo a minha família e vendo os meus filhos, o meu lar, o meu casamento, o meu relacionamento com minha esposa, disse assim: você é um homem de sorte. E eu disse: querido, não tem nada a ver com sorte, tem a ver com semeadura, tem a ver com princípios. Eu plantei sementes ruins no passado, eu tive um casamento destruído, uma casa arruinada. Há 20 anos atrás eu decidi mudar as sementes, e com o passar do tempo eu estou tendo uma família abençoada, uma família restaurada, uma família que tem vivido o sobrenatural de Deus. Para todo lado que você olha, você vai ver essa lei da semeadura e da ceifa. Quando você vê uma família ajustada, pode olhar o histórico, vão ter sementes abençoadas que eles estão colhendo o sobrenatural. Quando você vai ver uma família destruída, pode olhar o histórico, sementes ruins foram plantadas e eles estão colhendo ruína e destruição, não somente na família, nos negócios, em tudo na nossa vida. E a falta de conhecimento, ela não vai anular a sua operação. Se alguém que não conhece a lei da gravidade e salta de um prédio, ele vai se machucar ou até mesmo morrer. A falta do conhecimento não evitou que ele caísse. A lei da gravidade vai se cumprir. Assim também a lei da semeadura da ceifa, ela vai se cumprir sobre a nossa vida. Oséias 4, 6, a palavra de Deus vai me dizer: o meu povo se perde, porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento tem trazido ruína, destruição ao povo de Deus. E o reino espiritual, queridos, não vai respeitar desculpas, não vai respeitar um bom coração. A única coisa que o reino espiritual, a única coisa que o teu futuro respeita são as suas sementes. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. E eu quero aqui falar sobre alguns aspectos, eu não tenho como hoje esgotar as áreas, mas eu escolhi aqui alguns aspectos para que nós possamos ter boa colheita. Cuidado com as suas palavras. Palavras são sementes. Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, aquilo que você declara vai ser vida ou vai ser morte. Quantas vezes maridos trazem palavras de morte sobre a sua esposa? Quantas vezes esposas trazem palavras de morte sobre a sua casa, sobre os seus filhos? Quantas vezes pais trazem uma psicologia de morte sobre os seus filhos? Você é burro, você nunca vai ser ninguém, nada que você faz dá certo, você é um atrapalhado, você não tem jeito, você é um drogado, você é um bêbado, você é uma prostituta. E palavras são sementes que são lançadas no reino espiritual e elas vão se cumprir sobre a vida daqueles que estão sendo ministradas. Nós somos resultado daquilo que falamos. A sua boca, ela vai expressar a verdade do seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Não tem como a gente fugir disso. Quando nós olhamos a vida de Jesus, todas as vezes que o diabo apertou na tentação, todas as vezes ele disse: está escrito, está escrito. A boca fala do que está cheio o coração. E muitas vezes os cristãos, em vez de estar se enchendo da palavra, estar se enchendo de internet, passa a tarde de domingo assistindo o Faustão. E o que é que ele espera na hora que vai ser apertado, se ele fica só no Faustão? Quando o diabo apertar, ele vai dizer, ô, louco meu! Porque a boca fala do que o coração está cheio, queridos. Se você me conhecesse há muitos anos atrás, a minha boca era uma boca de morte. A minha boca era uma boca de destruição. Eu via o meu casamento como algo que se opunha à minha felicidade. Eu via a minha casa como algo que me roubava a minha alegria de viver, porque eu queria viver uma tal de uma liberdade. Eu queria viver e eu declarava coisas ruins, coisas malignas, coisas más acerca do meu casamento, acerca dos meus filhos. E não à toa eu tinha um casamento ruim. A minha esposa, ela ficou muito magra de tanto sofrimento que ela veio passar. Os meus filhos não têm tanta lembrança porque eles ainda eram pequenos. A Natália deveria ter ali uns 5, 6 anos quando eu tive um encontro pessoal com Deus. E você é o que você diz que você é. A sua declaração ou ela vai te libertar ou a sua declaração ela te escraviza. Você é fruto das suas declarações. Ou você declara para a vida, ou você declara para a morte, ou você declara para ser liberto, ou você declara para ser escravo. A nossa família é o que nós, sacerdotes, liberamos sobre elas como palavras. Antes de abrir a sua boca, pense nos efeitos da sua palavra. Porque se nós fôssemos pensar, analisar as sementes que nós lançamos, nós não falaríamos tanto besteira. Se nós entendêssemos o prejuízo que nós estamos lançando como palavra, nós não falaríamos tanta bobagem, principalmente na hora da ira. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. O que nós falamos hoje é o que nós iremos colher amanhã. Enxergue a sua família pelos olhos de Jesus e declare vida, declare amor, não fale por aquilo que você vê, não fale pela história do passado, fale e declare pela fé e pelos olhos do Filho de Deus, pela palavra de Deus e comece a declarar bênção sobre ela, comece a declarar bênção sobre o seu marido, comece a declarar bênção sobre a sua esposa e com o tempo eu declaro em nome de Jesus, você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. E muitas vezes nós não conseguimos declarar, falar, verbalizar bênção, porque nós não cremos. E muitas vezes nós cremos e não declaramos. Se a tua boca, se a tua fé, ela não move os seus lábios, não espere que ela possa mover montanhas. Declare bênçãos. E eu quero te dizer algo, queridos. Se importe o suficiente para correr risco, para fazer pequenas mudanças, mudanças positivas no seu dia a dia. Mudanças positivas no seu casamento. Às vezes, pequenas mudanças vão produzir resultados extraordinários, resultados grandes. Por exemplo, comece a beijar os seus filhos, comece a abençoar, comece a abraçar. Quanto tempo leva para se dar um abraço? Quanto tempo leva para se dar um beijo? São pequenas sementes, pequenas mudanças, pequenas atitudes que têm grande repercussão. Tem pessoas que elas têm dificuldades em pedir perdão, mas começam a lançar sementes, porque na família nós vamos errar uns com os outros. Mas quando nós começamos a lançar sementes, me perdoe, eu errei com você, isso tem repercussões extraordinárias, abençoadoras, vai trazer grandes resultados. Quando houve a conversão no meu casamento, quando houve na minha vida, quando eu tive esse encontro pessoal com o Senhor Jesus. O meu casamento ele não mudou da noite para o dia. As minhas sementes não mudaram da noite para o dia. A Bíblia nos diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, primeiro começa uma mudança dentro de nós, depois começa a mudança nas sementes e depois vem a mudança nas colheitas. E eu comecei a ir de um lado para o outro, aprendendo, buscando conhecer sobre casamento, porque eu fico assim sem compreender como que as pessoas querem um casamento abençoado e não investe em conhecimento, em ler um bom livro sobre casamento, sem estudar sobre casamento. A Bíblia vai nos dizer que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E eu fui uma vez, na época, ali era Jaime Kemp, era como se fosse hoje o Josué Gonçalves, da nossa época, ali em 2001, eu me converti em 2000, e eu fui assistir ele falar. E eu me lembro que ele começou a falar sobre o papel do marido, o papel do homem, e eu olhava para mim, eu me via totalmente fora daquilo lá, e eu não me via com fé de me ver agindo daquela forma. E eu nunca vou esquecer o que ele disse. Ele falou algo: olha, querido, você que acredita que não é possível mudar a ser essa pessoa segundo o coração de Deus, eu quero te dizer que tudo que a Bíblia diz que você deve ser, o Espírito Santo te capacita para ser. Eu não sei o que aconteceu, mas era como se fosse uma explosão dentro do meu coração. Argumentos, medo, a incapacidade começou a ser destruída e eu tomei posse daquela palavra. E ele sempre me falava sobre a importância das palavras, da declaração de amor. E eu comecei, então, a declarar amor pela minha esposa, declarar o quanto ela era importante para mim. Eu não comecei fazendo porque era agradável para mim. Eu comecei a fazer porque era importante para ela. Eu fiz uma mudança pensando nela, agindo segundo a necessidade dela. E eu sei que ela bem sabe, ela está aqui, a mulher mais linda, interplanetariamente falando, a mulher mais linda intergalactalmente falando, ela sabe que todos os dias eu declaro o quanto eu amo, o quanto ela é bela, o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é isso. Alguns anos atrás, eu estava com uma pessoa na minha sala e ele falando que o casamento dele estava em crise. E ele disse assim: pastor, a minha esposa é uma bela esposa. E ele pegou a foto, me mostrou: ela não é bonita, pastor? Realmente, ela é bonita. O senhor acredita que ela vive dizendo que ela é feia? Eu não entendo por que é que ela diz isso. Eu disse para ele: você não entende? Ele disse: não. Sem combinar nada com Sandra, eu disse: Sandra, por favor, venha cá. Ela não estava ouvindo nossa conversa. E ela saiu da cozinha, ela chegou e disse: pois não. Ele disse: amor, você se acha feia? Ela disse: não, de maneira alguma. Ele disse: por quê? Você não se acha feia? Disse: você diz que eu sou bonita todos os dias, o dia todo. Eu não teria como ser diferente. E eu virei para ele, depois que ela saiu, e eu disse: você viu o porquê que ela não se sente bonita? Você demonstra isso para ela? Ele disse: mas, pastor, eu acho ela bonita. Ele disse: mas você expõe, você declara. Queridos, elogie a sua esposa de vez e sempre. E muitas vezes, você diz assim para os maridos, como em um culto público, diz assim: fale algo bonito para a sua esposa. E ele diz, a paz do Senhor. Queridos, seja criativo, use a criatividade. Você é feito segundo a semelhança de Deus. Então, você tem o poder criativo dentro de você. Segundo lugar, eu quero falar para que você possa cuidar das ervas daninhas. Porque todo agricultor, ele sabe que não basta semear, tem que cuidar da sua plantação. E muitas vezes nós nos frustramos porque nós lançamos boas sementes, mas nós não cuidamos das ervas daninhas. Nós olhamos ali na palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 3, um sacerdote chamado Eli, que tinha dois filhos, Rofni e Finéas. Rofni e Finéas se perderam. Rofni e Finéas morreram, foram destruídos. E quando você vai olhar a história, não foram palavras de maldição que Eli lançou sobre a sua casa. Não foram faltas de boas sementes, mas faltou ali, da parte de Eli, correção, impor limites sobre os seus filhos. Ele até confrontava os filhos no pecado, mas não fazia nada, não chamava a atenção de tal maneira de parar, de corrigir os seus filhos. E muitas vezes somos dessa forma. Nós até percebemos que os nossos filhos estão tendo más atitudes. Muitas vezes nós não cuidamos das ervas daninhas, nós não procuramos saber com quem os nossos filhos estão andando, com quem aqueles da nossa casa estão andando. E eu quero te dizer, queridos, que liberdade sem limites vai sempre terminar em escravidão. Liberdade sem limites é igual à escravidão nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. E aqui eu me lembro de uma história com meu pai. Eu era um adolescente, como eu falei, sempre fui da igreja, e naquele sábado estava tendo quermesse na nossa igreja. Os antigos que são de igreja sabem o que era quermesse. Para mim, a quermesse era a coisa mais top, mais master que existia na minha época como adolescente. Para alguém que o máximo que tinha ido de distância era até a questão ali da escola, da esquina, alguém que não ia muito longe, a quermesse era algo assim extraordinário. Quando deu umas 8h30, meu pai disse assim: bora, Fabiano. Eu disse: meu pai, deixa eu ficar um pouco mais. Deixa eu ficar um pouco mais aqui na quermesse. Ele disse: ok, 9h30, nem um minuto a mais, você tem que estar em casa. E eu disse para ele: ok, beleza, eu vou obedecer, eu vou chegar 9h30 em casa. Olha, para quem nunca tinha chegado 9 horas, chegar 9h30 já era algo fantástico. E eu fiquei ali na quermesse, paquerando as meninas, querendo ver se alguém ali me notava, mas, querido, uma coisa é certa, ninguém me notava. Eu parecia o adolescente invisível. Porém, também, entendendo, olhando para trás, meu querido, eu era magro. Mas eu era magro, mas tão magro, que quando eu me arrumava para ir para a igreja, eu parecia uma bandeira pirata. Pano e osso. Eu era tão magro, mas eu era tão magro que eu não poderia deixar o meu cabelo crescer tanto que eu poderia ser confundido com a vassoura. Eu era tão magro, mas tão magro que dava para eu me deitar na agulha e me cobrir com a linha. Eu era magro demais, queridos. E ali ninguém me percebia, eu não conseguia nem sequer paquerar ninguém, mas ali eu fui conversando, brincando com um, conversando com o outro. Brincadeira à parte, deu 10h30. E eu tinha que voltar para a minha casa. E meu pai foi bem claro: você tem que chegar 9h30. Por favor, querido, coloque aí a foto do meu pai, para que o pessoal entenda o drama que eu ia passar. Pronto, meu pai é esse aí. Essa criança ali foi no dia do meu noivado, isso aí foi há 28 anos atrás. Então, as pessoas, meus amigos, chamavam meu pai de Incrível Hulk. Você tem uma ideia como ele era forte. Obrigado. E ali, queridos, eu fiquei imaginando no drama. Imagina o drama. Era muito bom. Você tem um pai que os seus colegas chamavam: lá vem Hulk. Eu me sentia aquela pessoa especial. Sou filho do Hulk. Quando meu pai ia fazer compras, ele botava uma camisetinha assim. Ele gostava de andar todo assim, arrumado, ajeitado. E as crianças vinham, queriam pegar nos músculos. Ele dizia: é meu pai. Mas nessa hora não me pareceu uma boa ideia ser filho do Hulk, não. E eu cheguei em casa, 10h30, digo: meu Deus, quando eu bater na porta, eu vou apanhar. E quando eu abri o trinco aqui, a porta estava aberta. Eu digo: é de Deus. É de Deus demais. E eu vim ali com sapatinho de veludo, ali, ó, na ponta do pé, entrei no meu quarto, e quando eu estou sentado na cama, queridos, o que é aquilo? Eu vi na hora que a porta fez, foi... Querida, isso me marcou tanto que eu me lembro de todos os detalhes. Meu pai entrou ali no meu quarto, ele entrou só de cueca, com aqueles músculos todos, o Incrível Hulk entrando no meu quarto. Eu me lembro até hoje, era noite de lua cheia. E quando a gente morava no primeiro andar, bem virado para a lua ali, e quando aqui entrou aquela luz dentro do meu quarto da lua, e o meu pai entrou, e os peitos brilhavam assim, como tuim, tuim, digo: meu Deus. Ele sentou do meu lado, ele já pegou a mão, deu uma chapuletada assim na minha perna, fez slap. Aqui já ficou aqui as marcas digitais, já ficaram aqui no, na minha perna. E quando ele terminou de fazer schlep, ele fechou aquele punho assim, eu pude ver aquelas veias saltando ali do braço. O braço em 46 centímetros, rígido, duro que nem madeira, duro que nem pedra. E eu pude até ouvir ali o anúncio do meu funeral. Nota de falecimento. O senhor Nelson Cardoso Neto, Nelson Cardoso, pai, Marluce Maria Silva, mãe, anunciam o falecimento de Fabián. O féretro sairá da Rua Veneza. Eu imaginei ali, vou morrer, eu vou morrer. Meu pai pegou ali a mão, fechou o punho, levantou o meu queixo e ele só fez uma pergunta. Não tem medo de tomar um murrão, não? Eu estava com tanto medo que eu fiz. Ele perguntou de novo, você não tem medo de tomar um murrão, não? Só foi assim. Vou entender como sim. Nunca mais chegue fora do horário combinado. Deu as costas, graças a Deus, e saiu. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quando foi que eu cheguei tarde de novo? Nunca mais. Eu sempre obedeci, mas sabe de uma coisa, queridos? Houve alguém que me impôs limite, houve alguém que me confrontou, houve alguém que estava dizendo, eu te amo de tal maneira que eu não vou te perder. Dizer não é uma expressão de amor dentro da casa, dentro da família, porque liberdade sem limites vai trazer muitas prejuízos, vai trazer escravidão. E eu me lembro de... Pensar em responder pai é ruim naquela época, queridos. Quando meu pai me dizia alguma coisa, que eu ficava assim, com a cara, pescoço assim, falava alguma coisa, ele, ô, Fabián, tá com o pescoço duro? Eu amoleço numa chapuletada. Eu disse, puxa, é isso, meu pai? Tá entendido, tá ok. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, meu pai nunca precisou me bater. Minha mãe não, minha mãe era sangue quente, só o sangue de Jesus. Olha, agora lembrei aqui da minha mãe. Minha mãe não era brincadeira, não. E tinham algumas vezes assim, parece que o diabo entrava na nossa mente, minha mãe ia dormir e dizia assim, olha, eu não quero ouvir um pio. E a gente ficava dentro, lá de fora, ela dormindo e fazia assim, pio. Ela percebeu que a hora que você não pode rir, é a hora que você mais ri. Meu amigo... E a gente ficava rindo, minha mãe levantava, puxava o cinto e ela batia na gente soletrando. Quantas vezes tenho que dizer que é para fazer silêncio? E a gente depois dizia, nem doeu. Não doeu, caramba. Então, queridos, dentro da minha casa sempre nos ensinaram a impor limites, a guardar as nossas vidas dentro desse ambiente de limites. E a mesma coisa eu fiz com os meus filhos. Deixa eu te dizer uma coisa. Confiança não é ausência de supervisão. Observe com quem seus filhos andam, com quem eles conversam ali no WhatsApp, nas redes sociais. Terceiro, o que fazer quando colhemos o que não semeamos? Eu estava meditando, falando com Deus. E o texto diz, pois o que o homem semear, isso também colherá. Outras versões falam, certamente colherá. Eu comecei a perguntar a Deus, Deus, e quando eu vejo pessoas que semeiam amor, semeiam fidelidade, como foi a minha esposa? A minha esposa nunca mereceu ser traída, ela nunca mereceu essa colheita da traição, e essas coisas do gênero, de pessoas que colhem aquilo que não plantam, como é que nós devemos agir, o que é que o Senhor me diz acerca disso? E eu me lembro que naquele dia o Espírito Santo, ele me falou duas coisas que eu quero compartilhar com vocês, queridos. Antes de eu compartilhar a primeira, eu quero contar aqui uma história que é do monge e do escorpião. O monge, ele vinha passando junto com seus discípulos ao lado de um rio. Quando ele percebe um escorpião sendo levado pela correnteza, ele corre rapidamente, ele pega o escorpião na mão para levar para a margem, o escorpião picou a mão dele. Ele solta, ele pega de novo, tenta levar para a margem, o escorpião picou mais uma vez a mão dele. Ele corre, pega um graveto, pega o escorpião e leva até a margem e o liberta. E os discípulos ali, eles olham e dizem assim: mestre, deve estar doendo muito. Por que o senhor foi salvar esse bicho mau e venenoso? Veja, permitisse que ele se afogasse, seria um a menos. É algo muito ruim, ele é muito mau, ele é muito perverso. Veja como ele respondeu à sua ajuda, picou a mão que o salvara. Ele não merecia a sua compaixão. E o monge tranquilamente respondeu: ele agiu de acordo com a sua natureza. Eu agi de acordo com a minha natureza. A natureza do escorpião é picar. A minha natureza é salvar. E a primeira coisa que o Espírito Santo me disse naquele dia: Fabián, não deixe que a natureza dos outros mude a sua natureza. Porque nós, pastores, muitas vezes nós estamos servindo as pessoas em amor. Em vez de receber gratidão, nós recebemos punhaladas. Nós somos traídos. E uma vez o Espírito Santo falou: não deixe que a natureza dos outros mude a sua natureza. Eu te criei para refletir a minha imagem. Eu te criei para que você tivesse o meu coração. Eu te criei para salvar. Guarda o teu coração. E sabe, queridos, vejo que muitos maridos, muitas esposas, quando decidem semear, cuidar, mudar, agir dentro do seu casamento, e eles começam com boas sementes, eles começam bem, mas como não colhem rápido, e em vez de receber coisas boas, elas recebem coisas ruins, eles começam a ser afetados na sua própria natureza, eles começam a serem pessoas amarguradas, se tornam pessoas rancorosas. E eu quero dizer a você que está lutando, a você que está ali no dia a dia, não deixe que a natureza do outro possa mudar a sua natureza. Guarda o teu coração diante desse tempo da semeadura. Em segundo lugar, que o Espírito Santo me disse, ele me trouxe de volta aqui ao texto, que Gálatas 6, 7 diz assim: o que semeia na carne colherá destruição, mas o que semeia no Espírito colherá vida eterna. E ele falou para mim: Fabián, muitas coisas que você plantar aqui, você não vai colher aqui. Você vai ter coisas que você vai plantar aqui e você só vai colher na eternidade. Então, guarda o seu coração, porque eu estou no controle de todas as coisas. E deixa eu te dizer algo que Deus fala ao meu coração, de pessoas que no meio do caminho foram ajudar, que se doaram, que amaram, que foram fiéis, dedicados, dedicadas, e que no meio do caminho colheu traição, colheu dor. O Espírito Santo manda te dizer que o teu coração não foi feito para isso. O Espírito Santo manda te dizer que é tempo de você voltar ao primeiro amor. É tempo de você liberar essas pessoas. Pessoas que estão se questionando ainda hoje. Pessoas que já estão até mesmo separadas. E olham para trás e assim: eu amei tanto, eu me dediquei tanto. Essa pessoa me fez tão mal, ele me fez tão mal. E ele agora está vivendo bem, parece que nada de mal lhe acontece, enquanto eu estou aqui amargurado, amargurada. O Espírito Santo manda te dizer que você volte os olhos ao seu próprio coração, à sua vida. Existe um derramado Espírito para ser derramado sobre a tua vida, sobre o teu coração. Ele quer te curar. Enquanto você estiver ligado na história do outro, você está sendo impedido ou impedida de viver a sua própria história. Existe ainda uma história extraordinária. O Deus do sobrenatural quer te curar. O Deus do sobrenatural quer te restaurar. O Deus do sobrenatural quer trazer vida, quer soprar vida sobre o teu coração outra vez. Se abra, deixe as coisas de lado e se entregue totalmente a um tempo de cura, de restauração. Eu declaro sobrenatural, eu declaro sopro de vida sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu coração outra vez. Isso foi algo que o Espírito de Deus fala ao meu coração para compartilhar com você nesse momento. Quarto, sementes do serviço do reino de Deus. Nós temos que ser pessoas que não somente amam a Deus, mas que amam o servir na casa de Deus. Eu gosto de uma frase que diz: eu conheço pessoas que não amam a Deus, mas servem a Deus, mas eu desconheço pessoas que amam a Deus e não servem na casa de Deus. Mas sabe de uma coisa, queridos? Eu vejo que muitos pais querem ver os seus filhos envolvidos na igreja. Muitos pais querem ver os seus filhos envolvidos, indo para a casa do Senhor, envolvidos no ministério, mas ele mesmo não se envolve. Mas ele mesmo vai domingo sim e outro não, não tem um estilo de vida, de viver a igreja. Eu vejo outro extremo de pessoas que vivem dentro da igreja e não cuidam bem da sua família. Vão colher algo terrível. Mas também eu vejo pessoas que só querem cuidar da sua família, mas não querem viver igreja, não querem viver o ministério, não querem servir na casa do Senhor. A melhor maneira de você envolver seus filhos, primeiro, é amando, colocando eles em primeiro lugar, e em segundo lugar, sendo exemplo. O exemplo arrasta, o exemplo faz com que eles possam ver Cristo através da sua vida. E eu me lembro quando eu me converti, eu estava 30 anos da igreja, e eu não fazia nada na igreja durante 30 anos, também, né, com a vida miserável que eu vivia, nem poderia. Mas logo depois da minha conversão, eu queria ser um crente bom para a minha família, mas o Espírito Santo de Deus começou a queimar o meu coração para servir na casa do Senhor. Cerca de um ano depois, eu até demorei, porque não havia dentro da casa do Senhor aquele estímulo para você se envolver no ministério. E eu me lembro que quando foi no ano, se eu não me engano, de 2001, foram apresentados todos os ministérios ali, os líderes do ministério, um após outro. E eu me lembro até hoje que o pastor Manelito, da minha preciosa e amada igreja, falou assim: eu sonho em um dia ter um ministério de casais aqui nessa igreja, que Deus vai levantar pessoas para liderar um ministério de casais. E eu me lembro que eu falei para Sandra, vamos assumir esse ministério de casais? E eu fui lá conversar com o pastor depois da escola bíblica dominical. E eu falei para ele: pastor, eu e Sandra queremos assumir o Ministério de Família. Ele: que notícia boa, que bom, Fabiano, você entende o quê sobre o Ministério de Casais? Eu digo: nada. Você tem um material, alguma coisa? Eu digo: não tenho nada. Eu só sei que Deus mandou eu vir. Ele disse, eu vi que o semblante dele mudou, normal, e eu fui para casa. E a mesma coisa, a Sandra me perguntou: nós vamos fazer o quê? Como? Eu digo: eu não sei, mas Deus vai prover. Queridos, não foi um mês, já bem claro, não foi um mês. Acabou a escola bíblica, o pastor Manelito me chama. Diz: Fabiano, eu quero lhe apresentar um casal. E ele, era o Antônio e a Ângela. Diz: pois não, pastor, tudo bom, queridos? Fabiano, acredite se você quiser, esse casal, conta a história de vocês. Diz. E ele disseram assim: olha, nós somos de Recife. E Deus nos ordenou a sairmos da nossa igreja em Recife. A virmos aqui para entrar em uma igreja, fazer parte de uma igreja, que nós iríamos treinar pessoas para o Ministério da Família. E eu disse: não acredito. Ele disse: pois bem, nós vamos pagar as nossas próprias custas, a igreja lá vai nos ajudar, porque os nossos pastores também sentiram da parte de Deus. E nós fomos aqui, e eles trouxeram todo o material pronto, tudo pronto. E nós passamos ali um ano sendo treinados, um ano ali de treinamento, recebendo tudo aquilo, porque nós nos disponibilizamos para Deus. E eu me lembro que nesse tempo nós tínhamos medo do ministério, porque nossos meninos ainda eram muito pequenos. E um dia, em uma reunião de oração, um profeta veio até nós, e o nosso coração ainda com medo, sem saber. E ele falou algo que eu nunca esqueci. Disse: vocês estão com medo de servir no ministério? Eu disse: sim. Deus manda te dizer que você não tenha medo em relação aos seus. Que enquanto você cuida dos meus, diz o Senhor, eu, Senhor, cuido dos seus. Eu me lembro que eu chorei muito e foi se passando. E eu fui ali sendo treinado. No ano seguinte, no ano de 2001, eu estou em um sábado à noite treinando casais. Eu já tinha recebido todo o treinamento e agora estava treinando pessoas. E Sandra me chama e diz assim: Fabiano, tem uma mulher aqui com 3 filhas e ela está precisando de você. E ela está precisando da gente aqui. Eu passei para outra pessoa e fui eu e Sandra cuidar dessa mulher. E quando ela começou a falar, e eu falando com ela, ela disse algo que me chamou a atenção. Eu já tinha sido batizado no Espírito Santo, já estava andando no Espírito Santo. Eu tinha cerca de 1 ano e meio da minha conversão. E ela falou assim: olha, algo estranho acontece. Eu digo: o que é? Quando você fala, eu vejo você bem pequeno. E eu ouço você como se você estivesse a 10 metros de distância. E eu me lembro que ela não parava de chorar, as filhas não paravam de chorar. E a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. Mas quando ela falou isso, eu percebi que existia uma ação maligna sobre a vida dela. E eu botei a mão sobre a cabeça dela. Eu orei, 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 quebrei, mandei expulsar. E eu perguntei: o que é que você vê? Eu digo: eu vejo você pequeno e te ouço como se estivesse distante. Disse: então vamos fazer uma oração de renúncia. E ali ela começou a renunciar isso, renunciar aquilo, tudo que eu conhecia sobre a batalha espiritual, sobre libertação. E agora eu lhe vejo pequeno e eu te ouço como quem está distante. E eu disse: Espírito Santo, tudo que eu conhecia eu já fiz. E ele falou: mande que ela renuncie, espírito de suicídio. Eu coloquei a mão na cabeça dela e eu disse: diga comigo, eu rejeito. E ela falou: eu rejeito, espírito de suicídio. A boca dela travou. Eu ordenei para que o demônio soltasse e ela conseguiu falar: eu rejeito, espírito de suicídio sobre a minha vida. O Espírito Santo disse: manda ela rejeitar sobre a vida das filhas. E quando eu coloquei a mão sobre ela e ela disse: eu rejeito o espírito de suicídio na minha vida e na vida das minhas filhas, na mesma hora ela caiu no chão. Pá. E quando eu fui orar nela, o Espírito Santo disse: agora não, só eu. E eu fiquei de longe. E ela chorava, mas já não era mais um choro de dor. E ela chorava muito. E eu não entendia muito o que estava acontecendo, era muito novo. Quando o Espírito Santo, depois de uns 5 minutos, disse: pode se aproximar. Ela estava no chão, eu sentei do lado. Eu perguntei: o que aconteceu? Ela disse: eu não sei se você vai acreditar, mas na hora que eu caí no chão, eu não caí no chão, eu caí no colo de uma pessoa. Eu não tinha coragem de olhar no seu rosto. Eu só pude ver as suas vestes, eram vestes brancas. Ele não disse uma só palavra, mas ele alisava meu cabelo. Uma coisa eu sei, eu nunca senti tanto amor em toda a minha vida. Eu nunca senti tanto amor em toda a minha vida. E ali eu sabia que ele estava lá. Eu sabia que ele estava ali. E eu perguntei: o que é que está acontecendo? E ela contou que o marido dela fez uns trabalhos de lá na Bahia e mandaram lavar a casa, fazendo uns trabalhos que eu não quero falar o nome. E ela disse: no dia que lavamos a casa, eu comecei a enxergar 2 crianças. Quem é da Bahia sabe do que é que eu estou falando. Na realidade, eram 2 demônios que se aparecem com crianças. Uma dessas crianças andava na casa, um seguia, outro seguia as minhas filhas. E a gente pegou uma menina para criar. Desde quando ela era pequena, ela ficava com a gente. Ela agora já é uma mocinha. E meu marido começou a ter um caso com ela. Ele saiu de casa para viver com ela. E a nossa vida se tornou, depois desse dia que ele lavou a casa, um verdadeiro inferno. Ele me ligou agora dizendo que nós não somos nada, nós não somos ninguém. E eu chamei as minhas filhas. E eu disse para elas, vamos acabar com esse sofrimento? E elas disseram, vamos tirar nossa própria vida? Vamos. E a ideia que ela teve foi de entrar no carro e jogar o carro lá que a gente chama de banca, de um lugar mais alto. Obrigado, querido. De um lugar mais alto. E ela disse que quando entrou no carro, esses dois demônios, um entrou do para-brisa, ficou no para-brisa olhando para ela, e o outro do lado olhando para as filhas. E ela disse, e nós decidimos a tirar a nossa própria vida, e quando nós subimos na banca, e nós começamos a correr, e quando já estava prestes a gente jogar o carro lá de cima, minha filha mais velha disse, ela devia ter uns 8 anos, disse, mãe, não faz isso não, vamos procurar uma igreja. E a primeira igreja que eles encontraram foi onde nós estávamos. E eu me lembro que eu fui lá na casa dela, depois, e nós começamos a limpar, a orar pelo local. Ela entregou a vida ao Senhor Jesus. E ali, a gente fez uma fogueira. A gente vivia ali o ápice da batalha espiritual. Tudo era coisa do cão. Esse boneco aqui é um boneco feio do cão. Não tinha nada demais, mas a gente fez uma fogueira lá. Tocou fogo. Foi. Mas uma coisa eu sei, ela foi liberta. Daquele dia em diante, nunca mais aqueles demônios apareceram. Ela se converteu, Deus fez uma obra linda na vida daquela mulher. E ela foi embora, ela disse, olha, eu estou indo embora. E eu vou vender a casa. Desculpa, queridos. E eu vou vender a casa, você não quer comprar a minha casa? Eu digo, com que dinheiro? Aí ela disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na casa e vou tentar um financiamento enquanto não aparece outra pessoa. Resumindo, eu entrei lá em dezembro de 2003. Em março de 2004, naquela mesma casa, nascia a comunidade Alcance em Juazeiro. E os anos foram se passando, e eu sempre perguntando a ela, como é que nós vamos fazer o pagamento dessa casa? E eu procurando meios, mas ainda sem condição. E eu me lembro que alguns anos depois, há uns 6 anos atrás, ela fez uma proposta irrecusável, quase ali a preço de banana. Eu me lembro que nem tinha o dinheiro para fazer a entrada. Depois ela dividiu em 30 vezes depois da entrada. Quem me emprestou o dinheiro da entrada, não sei se o pastor Marciano lembra, foi o pastor Marciano que me emprestou o dinheiro da entrada. E eu me lembro que quando eu estava assinando aquele documento, o Espírito Santo falou comigo, muitos anos depois, e disse assim, lembra o que eu te disse? Quando você cuida dos meus, eu cuido dos teus. Lhe faltou alguma coisa? Eu disse, nada. Muitas vezes eu passava, eu tinha uma calça que ela era cinza. Mas porque quando eu comprei ela era preta, que eu ia domingo sim e outro também para a igreja. Eu acho que ela já ia sozinha, tinha culto de oração que ela já ia sozinha na frente. Eu tinha as mesmas camisas, mas nunca nos faltou absolutamente nada. E com o tempo Deus começou a trazer prosperidade, começou a trazer bênção, começou a trazer tudo aquilo que nós sonhamos e muito mais Deus tem feito sobre a nossa vida. E... desculpa. E assim nós temos vivido, queridos. Eu me lembro que Nelsinho, já ali na adolescência, ele virou para mim um dia e disse assim, pai, quero falar com o senhor, era o dia de domingo, diga, hoje eu não estou afim de ir para a igreja. O senhor entende? Eu digo, entendo, filho. Então, eu posso ficar em casa? Eu digo, não, você vai para a igreja. Mas o senhor não disse que entendia? Eu digo, eu entendo, só não concordo. Você vai para a igreja. Eu me lembro que ele disse assim, eu vou, mas vou de má vontade. Isso não tem problema, com boa vontade, com má vontade. Aqui em casa, com o meu no meu pirão, as regras são minhas, você vai. Com muito amor e carinho, você vai. E eu tinha ali a meta para ler a Bíblia. Pai, eu não gosto de ler a Bíblia. Ele disse, mas você vai ler, filho. É uma meta tão pequena. Mas eu não consigo entender nada. Ele disse, mas se preocupe não, de tanto você ler, você vai aprender. Resumindo, meu nené, o mais novo, está se preparando ao ministério. Ano passado ele esteve aqui no F-Hope. Deus supriu todas as necessidades. É um devorador de livros, é um devorador de Bíblia. Mas sabe de uma coisa? Porque ali houve regra, houve exemplo. Natália, ainda tô. Natália, ela ama livros, ela devora livros. E ela disse assim, meu pai nunca foi de ficar brigando com a gente. Mas eu sempre vi o meu pai lendo. De tanto ver o meu pai lendo, eu acabei amando o hábito da leitura. Por último, eu gosto de quando aqui o texto diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, verso 9, pois a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. O problema é que muitas vezes nós começamos com muita ênfase. Você ouve uma palavra dessa, você sai de um culto abençoado. Eu vou mudar as sementes, eu vou plantar sementes abençoadas, eu vou perseverar, mas quando o resultado não vem, você desanima. E o que acontece? Começamos a mudar as sementes com o tempo. Quando nós não vemos resultados, nós mudamos as sementes. E o texto diz e não nos cansemos de fazer o bem, pois há seu tempo colheremos, se não desanimarmos. A palavra de Deus vai nos dizer em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não sabemos, muitas vezes, esperar e nós metemos os pés pelas mãos. Eu quero concluir dizendo, pare de se enganar, pois o que o homem semear, isso certamente ele colherá. Pare de se enganar esperando coisas boas, plantando sementes ruins. Eu quero te dizer algo, existe o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, e Deus tem colocado sementes extraordinárias, sementes de bênçãos, sementes de paz, sementes na família, e essas sementes você vai colher o sobrenatural. Analise as sementes que você tem plantado, e se as sementes não estão de acordo com a palavra, se arrependa, peça perdão e comece a plantar novas sementes. Eu quero te dizer algo, seja rápido, persevere. Eu não comecei a colher coisas imediatas. Nós estamos falando de muitos anos de plantação, muitos anos de sementes. Salmo 126, verso 5, 6 diz assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O texto é claro. Quem sai andando, ou seja, alguém que está agindo e chorando, muitas vezes o tempo não é propício, é tempo de dor. Mas não existe tempo propício para você semear. Todo tempo é tempo de semear. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, são as sementes e não o choro que vão mudar a sua história, a sua família, a sua vida. E o texto diz, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E aqui eu quero contar a nossa última história para a gente orar. Um dia eu vi uma história que mudou a minha vida, porque eu estava logo no começo. Eu plantava e não via nada. O que eu via eram acusações. Fabiano não vale nada. Fabiano isso. Fabiano aquilo outro. Mas eu dizia, eu sou um homem de Deus. Mas a minha história ainda reverberava. A minha história ainda trazia consequências ruins. Eu me lembro que a minha esposa passou 3 anos para dizer que me amava. 3 anos. E ali eu vi uma história que mudou o meu coração. Essa história dessa pastora, ela conta que ela era uma mulher muito rixosa, uma mulher muito briguenta, ela era uma mulher que brigava com o marido por tudo, se converteu. E lendo Provérbios, o Espírito Santo começou a falar com ela sobre sabedoria. Mas eram muitos anos ali dela, aquela mulher rixosa. E ela começou a perguntar: como é que eu vou ganhar o meu marido? Meu marido não quer ir para a igreja, meu marido não quer servir ao Senhor. E o Espírito Santo começou a dizer para ela: seja sábia. E disse para ela fazer o seguinte: olha, o que é que você mais briga com seu marido? O dia dele jogar futebol. Eu odeio quando ele vai jogar futebol. A gente briga todas as vezes. Era um dia na semana. Disse: pois bem, você não vai brigar com ele. Quando ele chegar, você vai fazer a comida que ele gosta. Quando ela, tomada ali de alegria, quando o marido foi sair, ele disse: vai para onde? Vou jogar futebol. Faça um gol para mim. Ele: Quando ele chegou, em vez de briga, tinha a comida que ele gostava. Hoje, ele é pastor. E ele disse que pensou que a comida estava envenenada. De tão briguenta que ela era. Mas, pois bem, ele continuou indiferente. E não só continuou indiferente, mas muitas vezes ríspido, indiferente, brigando com ela. E um dia, ela seguindo sempre as recomendações do Espírito, ela, enquanto ela estava cuidando ali de uma horta que ela tinha na casa dela, que ela fazia isso por hobby, ela começou a chorar e dizer ao Espírito Santo: eu não entendo, tudo que o Senhor me mandou fazer, eu estou fazendo, mas não está dando certo. Ele está pior, ele me ignora, ele é ríspido comigo e chorando, mas eu segui tudo que o Senhor me disse. E ela estava começando ali uma plantação nova de tomates. Ela tinha passado meses, anos plantando do lado uma plantação de pimentões. Mas ela tinha deixado os pimentões, alguns meses não cuidava dos pimentões. Ela estava ali cuidando enquanto chorava e conversava com o Espírito Santo dos tomates que estavam brotando. E o Espírito Santo perguntou para ela: tem tomate? Enquanto ela cuidava, ele disse: claro que não, Espírito Santo. Eles estão só crescendo ainda, não é tempo de colher tomate. E ele perguntou: e pimentão tem? Ela olhou para o lado e disse: nossa, já fazem meses que eu não paro, que eu não cuido desses pimentões, e não para de dar pimentão, estão até se perdendo. Ele falou: pois bem, é a mesma coisa no reino espiritual. Você começou a plantar novas sementes agora, é como tomate. Você está plantando tomates agora. Você vai demorar ainda um tempo de você começar a colher os tomates. Mas, infelizmente, enquanto você não colhe os tomates, você ainda vai colher muitos pimentões. Embora você não cuide mais dos pimentões, embora você não plante mais pimentão, eles ainda vão dar muitos frutos. Mas não se preocupe, filha. Os tomates vão crescer e você vai começar a experimentar as sementes dos tomates. Vai ter um tempo onde vai ter pimentão e tomate, mas com o tempo, os pimentões vão murchar, morrer e parar de dar frutos. E a sua colheita de tomate será muito grande e poderosa na sua vida. Eu quero nessa manhã orar, não, quero nesse domingo orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu quero te estimular hoje a não desistir dos sonhos de Deus sobre a tua vida. Ontem à noite, enquanto eu orava, eu não conseguia parar de agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito comigo e a minha casa. De olhar os meus filhos fortes, servindo ao Senhor, guardados como árvores frondosas, dando frutos, servindo no ministério com tanta alegria, com tanta dedicação. Olhar para minha esposa e vê-la feliz, e vê-la realizada, viver no ministério. E ontem eu só conseguia chorar e eu dizia: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te hoje convidar agora para a gente orar. Eu quero tirar um tempo de oração com você, pela sua casa, pela sua família. Eu quero te dizer a você nessa noite: se você ter, eu quero te dizer nesse domingo, eu quero falar com você, eu quero te dizer que é tempo de plantar novas sementes. Deus me trouxe aqui para te trazer paz, para trazer fé, esperança, expectativa de uma colheita sobrenatural que virá sobre o teu coração, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre tudo aquilo que diz respeito a você. Vamos orar. Pai, eu coloco diante de ti cada casa, cada família nesse lugar, cada um daqueles que me assiste, cada um daqueles que estão me vendo agora nesse momento. Eu oro, Senhor, que assim como o Senhor entrou no meu casamento, na minha vida de uma maneira tão sobrenatural, assim como o Senhor falou comigo, eu oro pelos maridos, eu oro para que cadeias sejam quebradas, eu oro para que amarras sejam desfeitas, eu oro para que o Senhor manifeste a tua paternidade sobre esses homens, curando-os, restaurando-os, libertando de todo o poder das trevas, da pornografia, da prostituição. Pai, faz desses homens instrumento de cura sobre a sua casa. Converte o coração do marido à esposa, Pai. Converte o coração do marido à esposa, Senhor. Pai, eu oro por essa mulher que nos assiste, muitas vezes já cansada, muitas vezes até mesmo já amargurada, deixou que a natureza do marido prevalecesse sobre a sua própria natureza. Mulheres que como uma espada está sobre a sua alma, uma dor que ela nem consegue dimensionar. Tira essa espada, Senhor. Traz cura sobre o coração dela. Traz cura sobre o coração dessa mulher que muitas vezes até ela pode já estar separada. Mas, Pai, traz restauração. Não deixe, Senhor, que os olhos dela se distanciem do Senhor. Traga cura. Traga restauração, traga um ânimo novo, traga uma vida nova. Levanta ela, sustenta ela, que ela possa perdoar, que ela possa se libertar. Que mulheres casadas hoje, elas possam ter a sua esperança renovada, a sua fé restaurada. Que elas se sintam fortes outra vez para continuar semeando e esperar o tempo de uma colheita sobrenatural. Eu oro, meu Deus, converte o coração dos pais aos filhos. Converte o coração dos filhos aos pais, Senhor. Não deixe eles irem longe demais, não, Pai. Que a Tua graça possa alcançá-los. Que cadeias sejam quebradas. Que toda droga, que todo vício, que toda prostituição seja quebrada sobre a vida dos nossos meninos, a vida das nossas meninas, a nossa herança, Pai. Preserva, Pai, assim como o filho pródigo, possa, eles possam ser trazidos de volta, aqueles que estão distantes. Aqueles que estão em casa, os pais possam ser aquilo que é o espelho. Que eles possam crescer dentro da casa do Senhor, que eles possam florescer, que eles possam frutificar. Nós declaramos o propósito, que eles possam correr a carreira que lhes está proposta. Eu oro por casamentos restaurados, eu oro que o amor seja restaurado do marido à esposa, da esposa ao marido. E que haja paz e prosperidade nas famílias. Nós oramos por uma intervenção sobrenatural. O sopro de vida sobre cada lar, sobre cada família. Traga vida. Traga vida ao vale de ossos secos, sequíssimos. Traz vida. Traga vida. Toda palavra de morte, toda sentença de morte seja anulada. Cancelada. E assim como o Senhor restaurou a minha casa, o meu lar, a minha família, eu profetizo restauração. Eu profetizo homens e mulheres firmes, semeando, não se distraindo, pegando firme até que a colheita ela possa ser mudada e verem uma colheita sobrenatural. É o que nós oramos, é o que nós declaramos. Em o nome de Jesus. Amém.